áudios das palestras do 21º Encontro dos Focs ocorrido em Niterói, Rio de Janeiro, entre os dias 12 e 14 de outubro de 2018.
A gente vai trabalhar com uma outra questão, publicada há pouco tempo no Brasil, que é a chamada dupla excepcionalidade. Esse conceito ele nasceu na área da superdotação. Foi um especialista em superdotados americano, chamado James Gallagher, que em 1975 fez um comentário numa entrevista de que havia pessoas superdotadas que tinham algum tipo de deficiência. E isso despertou a curiosidade de quem estava fazendo a entrevista com ele. Dali para diante, houve assim uma expansão muito tímida sobre esse assunto, a ponto de, na década de 80, um especialista na área dos superdotados vir ao Brasil. Ele veio fazer uma palestra na UERJ, no programa de educação da UERJ. Naquela época, eu já estava pesquisando superdotação no colégio de aplicação da UERJ, e eu já sabia que havia alunos superdotados com problemas de aprendizagem, mas não tinha literatura tratando desse assunto. E eu perguntei àquele especialista sobre essa questão, alunos superdotados com problemas de aprendizagem. Ele ficou muito ofendido dessa pergunta. Ele disse que isso não existia e passou adiante a questão para outra pessoa. Com o tempo, eu confesso que eu não pesquisei mais esse assunto. Só que em 2001, chegou aqui na UF, eu sou professora na UF, eu dava aula na graduação, eu já estou aposentada, e dou aula em dois mestrados, o mestrado em diversidade e inclusão e o em ciências e biotecnologia. Dou aula no doutorado de ciências e biotecnologia. A CAPES acabou de aprovar um doutorado em ciências, tecnologia e inclusão aqui na UF. Eu estou muito feliz porque é uma oportunidade muito grande da gente continuar pesquisando. E também trabalho como colaboradora no ensino de biociências e saúde da Fiocruz, tanto no mestrado quanto no doutorado. E aí, então, em 2001, chegou aqui na UF, no meu programa de atendimento a alunos superdotados, dois irmãos gêmeos. E aí tem uma questão que psicólogo adora irmão gêmeo, né? Porque irmão gêmeo é tudo de bom pra gente, porque a gente pode fazer um monte de experiência, de perguntas, né? E para minha sorte, não sei se sorte para eles, para minha sorte, esses dois irmãos gêmeos, eles são autistas, eles já estão próximos aos 40 anos de idade. Estão com 37, 38 anos por aí. Eles têm uma memória excepcional, gente, alfanumérica. É fantástico. Eles olham, os dois têm essa capacidade exuberante. Eles olham a placa de um ônibus, eles sabem dizer o número da carroceria.
Olha, como é que é o número da carroceria?
Todo ônibus tem um número de carroceria.
É o chassi do ônibus. Não
é o chassi. O chassi é onde fica a roda presa. A carroceria é aquela proteção onde fica a janela. Ali tem um número para a gente se orientar. A gente que é pedestre, a gente tem como se orientar. Então, o número da carroceria ele é organizado pelo número da empresa e o número de ordem do ônibus. Então, se a gente quiser denunciar um ônibus que não para no sinal, no ponto, alguém tem que informar vocês que são cegos qual é o número da carroceria. Porque a empresa, ela já tem o número dela codificado.
Mas então o número da placa é composto pelo número da carga?
Não, não. Eles memorizam e fazem a associação. Então, se você disser eles o número da carroceria, eles lembram o número da placa que eles viram. Eles não adivinham. Eles têm que ver a placa. E eles memorizam como se eles tivessem... Eles têm que ver... Nenhuma. Não dá para a gente adivinhar fazendo a relação. Tem que saber... Tem que ver os dois números. Tem que ver o número da carroceria e ver o número da placa.
A gente tem uma memória fotográfica assim fabulosa. Né?
E o nome dessa memória é alfanumérica. Porque o número da carroceria, se for ônibus intermunicipal, no nosso estado, ele é precedido do RJ.
E o número?
E depois vem o número da companhia, da empresa, e depois vem o número de ordem. E as placas, elas são constituídas de 3 letras e antigamente 4 números, agora está mudando por causa do Mercosul, mas... E aí eles têm essa memória até hoje. São adultos e tal, têm essa memória. Eles começaram a guardar esses números na memória aos 12 anos de idade. Então, quando eu os conheci aos 19, eles tinham várias agendas onde eles anotavam esses números. Eles começaram em Niterói, foram para os ônibus de São Gonçalo, e lá para os 30 anos eles já conheciam os números de Belo Horizonte, São Paulo e interior do estado do Rio.
Eles são autistas.
E eles são autistas. Então, aí deixa eu contar para vocês a história. Eu fiz logo assim que eles vieram, eu fiz a identificação. Um era superdotado e o outro não era superdotado. O que significa isso? Como eles são autistas, eu não fiz um teste verbal com eles. Porque, de um modo geral, embora eles fossem verbais, eles não gostavam muito de falar. Eles tinham muita dificuldade para falar. Então, eu optei por um teste de raciocínio lógico abstrato. Um deles respondeu num nível fantástico de quase gabaritar o teste. E o outro não respondeu nesse nível fantástico, muita dificuldade de raciocínio, mas ficou ali na inteligência normal. Um era mais velho do que o outro, quer dizer, os dois são gêmeos, têm a mesma idade, mas num ponto de vista escolar, um estava um ano mais adiantado que o outro. Porque era uma história lá do tempo da educação infantil, alfabetização, que houve um desencontro entre os dois, que um ficou retido, o outro não ficou retido na alfabetização. Enfim, quando eles começaram a fazer o primeiro ano, nunca mais ninguém foi reprovado, nunca mais ninguém perdeu. E aí chegaram aqui para fazer vestibular, um no terceiro ano, o outro no segundo ano, que estava no terceiro ano. Fez vestibular para a UF e passou. E eu orientei que, como ele tinha essa memória alfanumérica, que ele fizesse o vestibular para o curso de arquivologia. Porque é uma profissão que trabalha com dados alfanuméricos. Quem conhece biblioteca de universidade sabe que a gente tem que pesquisar lá pela letra E na educação e depois vem a sequência de números. E ele fez o concurso para arquivologia e passou. Ele fez o curso de arquivologia no dia da formatura. A UF estava mudando o currículo e a estrutura do curso de arquivologia, fazendo uma inserção com o curso de biblioteconomia. Então, agora não existe mais arquivologia, ciências da comunicação, da informação. Ciências da informação. O antigo arquivologia e o antigo biblioteconomia. Foi feito convite, ele veio fazer biblioteconomia, ele tem os dois cursos. Quando acabou o curso, ele fez concurso para arquivologista no arquivo do Museu Casa de Rui Barbosa. Ele passou em primeiro lugar nas vagas fora da cota. porque nas cotas não havia previsão para autista. Então ele se inscreveu fora ampla das cotas.
Né?
Ampla concorrência. Mas eu liguei para lá e comuniquei, olha, tem um candidato autista e vocês não fizeram previsão de vaga para autista. Autista também é um tipo de deficiência. Ah, mas você vai impugnar o concurso? Não, eu não vou impugnar. A família também não vai impugnar. Mas da próxima vez coloquem autismo lá na previsão de vagas. E aí o que, que aconteceu? Como ele passou em primeiro lugar, eles remanejaram ele para a vaga da cota, porque nenhum deficiente passou, e eles ganharam mais uma vaga na ampla concorrência. E ele já passou o período probatório, ele já está efetivado como funcionário público federal, que agora depende de titulação para fazer a sua progressão funcional.
Lá na casa
de Rui. Ele trabalha no protocolo. E aí o bacana é o seguinte, ele sabe onde estão todos os ofícios. Se alguém engavetar e tirar algum ofício do lugar, ele perde a referência. Mas se os ofícios andarem corretamente e forem arquivados nos lugares corretos, se alguém daqui a 10 anos perguntar onde é que está aquele ofício, ele vai dizer qual é o número da caixa, ele vai dizer qual é a pasta, porque ele tem essa memória alfanumérica no todo, né? E o irmão dele? O irmão dele não tem a mesma capacidade de relacionamento interpessoal. Porque todo mundo que fez faculdade sabe que tem que fazer um trabalho de final de curso. E esse trabalho de final de curso não é de livre e espontânea vontade. Tem que ter um orientador. Esse orientador orienta as regras das normas da BNT, as normas da universidade. E o aluno deve seguir as orientações. E o irmão dele não aceita essas orientações. Ele acha que isso é uma intromissão na vida dele. Então, ele fez um concurso de vestibular para uma faculdade particular e ele passou. Gente, ele fez o curso inteirinho. Só que ele ficou reprovado em algumas disciplinas. E ele precisava fazer de novo. Só que ele diz para todo mundo que ele já fez e acabou. Ele não aceita, ele não entende que ele tem que fazer de novo. Eu já fiz. Mas você ficou reprovado, você tem que fazer de novo. Não, mas eu já fiz.
Mas ele não formou o conceito de ser reprovado.
Isso, né? Isso.
Eu ia perguntar socialmente.
Além disso, além de não formar o conceito de ser reprovado, ele tem essa dificuldade com relação à orientação. Então, ele acha que a orientação é uma interferência na vida dele. Essa é uma outra questão que no autismo, no caso dele, era um belíssimo estudo de caso. Mas ele é uma pessoa autista, ele não entende as relações como a gente. Se uma pessoa, como eu fiz com você, Sandro, você quando entrou na sala, você veio aqui na minha direção e o controle do ar-condicionado caiu no chão. Você não foi para o lado esquerdo, onde estavam as pessoas, porque ninguém entrou com você. Você entrou sozinho. E aonde eu estava, você veio na minha direção.
É, eu não tinha mais nenhum outro aluno.
Exatamente. Então, assim, mas quando eu me levantei, peguei sua mão e levei você para a cadeira, você aceitou.
Isso,
e você foi direto. Você não insistiu em sentar aqui onde você veio inicialmente. Então, você aceita a orientação.
Isso.
Ele é uma pessoa que, pela questão do autismo, ele não aceita a orientação. E isso vai dificultando a aprendizagem. Porque a gente, para aprender, a gente depende do que os outros dizem para a gente. Se ele não é autodidata, ele depende de professor. Mas se ele não aceita o que o professor diz, fica uma situação difícil que no autismo poderia servir de estudo de caso para a gente poder entender qual é a lógica que ele constrói.
É, a diferença entre os dois irmãos, no caso, né, na questão da... um é, como é que é? a graduação do autismo é mais grave que o outro ou não existe isso?
Não, não existe isso. Entre eles, não. Não é que o autismo seja mais grave entre eles. O que existe de diferença é o tipo de inteligência, a capacidade de raciocínio. A capacidade de raciocínio de um, ele entendeu que ele depende dos outros para ele avançar nas questões, nos objetivos da vida. O irmão gêmeo dele, não. Ele acha que ninguém pode interferir na vida dele, que quem decide é ele.
Mas eles são gêmeos idênticos?
São. São univitelinos, eles são gêmeos idênticos.
Todo superdotado é autista?
Não. E nem todo autista é superdotado, a gente já acabou de ver o exemplo.
No caso, eles tinham, além de ser superdotados, eram autistas.
Isso. São autistas. Bom, agora... Tendo dado esse exemplo, a gente agora vem para a questão dos cegos superdotados. Porque, segundo Gallagher, existem superdotados que são deficientes. Então, vamos lá para o caso dos cegos. Existem cegos, pessoas cegas que são superdotadas? Existem pessoas cegas que são brilhantes, talentosíssimas... Nossa, são pessoas que se destacam das demais de maneira, assim, fantástica. Isso existe? Qualquer um. Estou falando de pessoas cegas.
Se destacam em várias áreas.
Então, olha só. Não existe? Cristina Freitas...
Existe,
claro que existe.
Estou vendo a relação.
Então, vamos lá. Existem pessoas cegas que nasceram cegas, que são superdotadas. Existem pessoas que ficaram cegas e que depois da cegueira demonstraram uma inteligência brilhante.
Ah, não era antes.
Não era, não demonstrava antes. Não demonstrava antes. E isso não é, a causa não é a cegueira. O critério é o ritmo da aprendizagem. Então, tem pessoas que antes enxergavam e que iam na escola da molezinha, no ritmo bem lúdico. Mas depois que ficaram cegas, e aí não importa a idade, elas acabaram desenvolvendo uma característica chamada envolvimento com a tarefa. Aquela vontade de superar, de enfrentar, não é que ela tem que ser o melhor, não. A pessoa vai aproveitar o tempo para aprender... Tudo certo. Para aprender o que ela está tendo acesso. Então, a gente sabe, a minha experiência é lá no Instituto Benjamin Constant. A gente sabe que lá no Instituto tem crianças... que passam a vida inteira na escola e não aprendem a ler em braille. Como tem crianças na escola regular que passam a vida inteira e não aprendem a ler em tinta. Copiam, mas não sabem decodificar o código da leitura. No entanto, tem crianças lá no Instituto Benjamin Constant, muito pequenininhas, que já dominam o braille. Desde pequenininhas já dominam o braille. Essas crianças... elas acabam, quando elas descobrem que elas gostam da escola, descobrem que elas são acadêmicas, elas acabam chegando a carreiras que são muito complexas para quem é, inclusive, vidente, como é o caso do direito, da advocacia. Não é fácil ser advogado, não é fácil ser juiz, não é fácil ser desembargador. Hoje, no Brasil, nós temos um desembargador que é cego. Que, inclusive, quando ele fez o concurso, um juiz impugnou a aprovação dele, porque o juiz, ele disse que para ser juiz, o magistrado tinha que ter visão. Foi horrível isso. E é claro que esse advogado, esse juiz aprovado, entrou na justiça... e o pleito dele foi ganho e hoje ele é desembargador. É um homem jovem, Ele não é idoso, ele é um homem jovem, ele é cego e ele é de uma oratória, ele é de uma capacidade, ele tem essa memória auditiva muito exuberante, ele escolheu uma carreira que beneficiou o tipo de inteligência que ele tem. Ele é do Paraná, se não me engano.
Não divulga essas coisas.
É o Ricardo Tadeu. Esse aí é o nome dele. Isso. Isso. A Isaura sabe o nome dele. Ricardo Tadeu. Depois vocês podem procurar na internet, porque tem várias reportagens sobre ele. Fala.
Ele nasceu cego.
Eu não sei se ele nasceu cego, mas quando ele fez os concursos, quando ele apareceu por causa do concurso... Ele já era plenamente certo.
Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação, porque você falou sobre as crianças cegas que não conseguem se alfabetizar em braille, né? Tem essa dificuldade, outros aprendem rápido, né?
Tem dificuldade ou não, né?
É. Aí, uma coisa que eu questiono, que... A questão da deficiência tátil, né, não? Pode ser também, né, não?
Não sei. Isso é uma área aberta para a gente fazer pesquisa. Você...
Quando eu comecei a aprender braille, não era criança, né? Eu fui deficiente, assim, de baixa visão e tudo, mas quando eu comecei a aprender braille, eu já tinha 21 anos, né?
Sim.
Mas eu nunca consegui desenvolver meu tato. Por mais que eu quisesse, por mais que eu treinasse, eu sempre li a mesma coisa. Aprendi ali naquele ritmo de uma pessoa que de primeiro ano, né? Que é aquela leitura
silabada.
Pausada, silabada. Uhum. E eu sempre continuo assim, com essa leitura péssima, né? Por mais que eu tente desenvolver o tato.
Mas isso não tem a ver só com o tato, não.
Mas eu nunca desenvolvi meu tato para ler, mas não porque eu não quisesse.
Mas isso não tem só a ver com o tato, não. Isso tem outras questões no cérebro.
Sim, mas isso também conta, não conta? A pessoa que não tem isso.
Conta, mas não é só. Conta, mas não é só. Tem a parte de territorialidade, de se colocar no espaço. A gente chama de lateralidade, a gente chama de percepção do espaço. Isso também tem influência. Saber direito, esquerdo, em cima e baixo, isso também é fundamental. Eu enxergo, sou vidente, mas eu não dirijo, porque a minha mão direita não se comunica com o meu pé esquerdo.
Não, tudo bem, entendo isso. Tá,
então,
bem.
Eu não posso dirigir. Imagina se eu tiver que frear e eu acelerar.
É uma dificuldade na coordenação.
Na coordenação motora.
Tem problema de coordenação. Isso. Mas, assim, o que eu quero dizer, eu mesma não consigo sentir a palavra toda.
Aham.
Por mais que eu queira, eu tenho que sentir letra por letra quase. Entendeu? Sílaba por sílaba, letra por letra.
Mas isso...
Porque tem gente que o cérebro passa muito rapidinho.
Eu conheço uma pessoa que ficou cega aos 60 anos e lê fluentemente em braille.
Eu tenho um tato desse, que eu não consigo ter, não.
Fala, o que você ia perguntar?
Eu
não consigo ter um tato desse, eu acho que eu tenho deficiência tátil, não é possível.
Ou o cego é super dotado nessa área, ou se é porque ele é obrigado a outros sentidos.
Então, não tem nada a ver com a cegueira. Não tem nada a ver com a cegueira. A superdotação, ela é um conjunto de características. Habilidade acima da média, criatividade e envolvimento com a tarefa. Vocês imaginem três círculos, dois em cima, um embaixo, formando uma interseção. Nessa interseção está o comportamento superdotado. Um dos círculos é a habilidade acima da média, no outro é a criatividade, o outro é o envolvimento com a tarefa. O dono desse conceito é Joseph Renzulli, da Universidade Connecticut. Ele é vivo, ele tem 80 anos. Habilidade acima da média, todo cego tem que ter. E nem todo cego tem. Porque isso é uma característica do ser humano. Nem todo ser humano tem habilidade acima da média. Mas o cego superdotado, ele tem que ter uma habilidade acima da média. Ele tem que aprender rápido aquilo que ele faz bem. Qualquer coisa, pode ser a música, pode ser a oratória, pode ser qualquer coisa. A sua atividade profissional, fazer conta de cabeça rapidamente, qualquer coisa. Tem que ter criatividade, tem que encontrar uma solução para a sua aprendizagem rápida. O que que eu faço para que eu melhore a minha capacidade de aprendizagem? As soluções que eu dou para o dia a dia, as sugestões que eu dou para resolver meus problemas e os problemas dos outros. Tem que ser criativo, tem que ser coisa que nunca foi pensado por ninguém. E o envolvimento com a tarefa é um comprometimento que a pessoa tem, que ela não larga aquilo enquanto ela não resolver aquele problema. Então, assim, isso é muito comum em pessoas altamente motivadas, em pessoas altamente comprometidas com coisas que gostam de fazer, jogar videogame, por exemplo. E aí, enquanto não acaba aquele jogo, a pessoa não larga a mão. A pessoa está aprendendo a tocar piano. Enquanto ela não resolve aquele compasso, ela não larga daquilo. Está lendo um livro, muito motivada. Enquanto não resolve aquele problema, ela não larga aquele livro. E isso acaba trazendo algumas dificuldades no relacionamento com as pessoas, porque as pessoas têm pressa. Né? Então, temos um aluno cego em sala de aula, que é muito curioso, que faz pergunta toda hora, é muito sagaz nas conclusões que ele tira, toca o sinal para o recreio, ele não levanta porque ele não acabou de fazer o que ele estava fazendo e ele quer acabar de fazer porque ele quer chegar no final daquela atividade. O nome disso é envolvimento com a tarefa. Ele não é chato. Porque a gente chama ele de chato. Ah, é o chato. Olha lá, não foi embora. Não levantou, não foi embora. Ele não é o chato. Ele é uma criança, um jovem, um adulto com envolvimento com a tarefa. Ele só vai se levantar quando ele tiver acabado de fazer. Fala.
Essa característica, ela é do superdotado.
Do superdotado.
Não especialmente do superdotado cego.
Não, é uma característica do superdotado.
Sim.
Quando a gente tem um superdotado que ao mesmo tempo é cego, aí a gente vai ter que procurar nas habilidades que esse cego tem, quais são as superiores. Então, a gente vai descobrir, por exemplo, que ele aprendeu a se locomover com a bengala mais rápido do que outras pessoas. Que ele aprendeu a manusear a reglete mais rápido que as outras pessoas, se ele for acadêmico. Vamos imaginar que ele seja musical. Então, ele sabe tocar ritmo com perfeição, em qualquer superfície. Pode ser um tamborim, pode ser uma mesa, pode ser uma caixa de fósforo. Ele aprendeu a tocar um instrumento musical sem passar o dedo na partitura, só de ouvido. Ele descobriu a nota, ele descobriu no instrumento a nota. E daquela nota número 1, ele tira o resto, porque ele tem na mente dele a matemática das notas musicais. E isso não é trivial, gente. Isso não é trivial. Então, quando a gente vê o Stevie Wonder tocando piano, a gente pode perguntar assim, como é que ele sabe que ali é o dó e não é o fá? Porque o cérebro dele tem uma programação territorial ali em cima do teclado. Ele sabe o quanto que ele pode abrir os dedos entre uma nota e outra. E ele sabe que entre uma nota e outra tem um espaço matemático de som.
E esse superdotado é ele?
O Stevie Wonder? É. Olha, todo músico cego é superdotado.
Desculpa, você tinha falado que era habilidade.
Criatividade e envolvimento com a tarefa. É, todo cego músico, ele é superdotado. Por quê? Eles aprendem de ouvido. É muito raro a gente ver na musicografia as partituras das músicas populares ou clássicas para uma pessoa cega aprender a tocar o seu instrumento, seja ele qual for. Vamos imaginar um saxofonista cego. Ele tem que segurar o saxofone com as duas mãos. Com qual mão ele vai ler a partitura?
Nenhuma.
O Stevie Wonder, ele toca piano com as duas mãos. Com qual mão ele vai ler a partitura? Então
qualquer,
ele
qualquer música,
qualquer música, né? Exatamente.
Não tem como ler,
exatamente. Então existe uma área de ciência no Brasil, tem duas pessoas formadas nela, doutoras em educação. Uma trabalha na UNB e a outra trabalha na Unicamp. Elas são especialistas em musicografia Braille. Elas fazem a transposição de partitura porque é uma regra que a gente... Tudo nosso é registrado, tem que ser escrito. Mas um compasso em tinta, às vezes, é maior do que uma página de quatro, em 4A. Porque tem tanta notação naquele compasso que fica uma coisa imensa uma partitura em Braille. Então, eles acabam aprendendo de ouvido, né? A gente tem esses novos fotógrafos que são cegos e que fazem análises subjetivas fantásticas, linguísticas. Se eles não tivessem o recurso linguístico, eles não conseguiriam dizer o que é aquela fotografia, né? Vamos comparar, vamos fazer uma comparação bastante rude. Os nossos jogadores de futebol, quando são entrevistados no intervalo de um jogo, gente, eles não concordam com gênero, número e grau. Eles parecem que falam outra língua, porque o talento deles nos pés não corresponde ao que eles falam. Não é verdade? Olha a oratória de uma pessoa cega argumentando seus direitos, argumentando... O detalhe aonde ele aprendeu, às vezes, é insignificante, porque o que vale a pena a gente valorizar é a capacidade dele construir argumentos em defesa dos direitos humanos. E ele só faz isso porque ele tem uma competência linguística.
Mas é um desenvolvimento da inteligência pela circunstância...
Não importa.
Que a gente...
Não importa. Você tem cérebro para isso? Criança com síndrome de Down não tem cérebro para isso. E o que a gente precisa agora é reler os nossos conceitos. Tenha tido estímulo e oportunidade ou não, quem aproveitou se destaca. Quem não aproveitou não se destaca. Eu não tenho ninguém aqui nessa sala adolescente. Embora eu tenha algumas pessoas que sejam jovens. Mas eu estou pensando lá na criança que está na escola regular. Eu estou pensando na criança que está no Pedro II. E aí a gente tem uma percepção no Pedro II de crianças superdotadas que não condiz com os conceitos, que não condiz com a realidade. Porque tem muito mito. Então, se você tem uma criança cega que aprende rápido, qual vai ser o atendimento que essa criança vai ter? Ela vai ficar confinada apenas aos estímulos do AEE para criança cega? E essa aprendizagem rápida dela? Ela nunca vai ter um AEE que vai valorizar a aprendizagem rápida dela? Ela precisaria ter um AEE que combinasse as questões da superdotação com as questões da cegueira. Porque a professora, ela não vai ter facilidade para lidar com a rapidez da aprendizagem do aluno e a cegueira. Recentemente, nós tivemos um evento na UF. Isaura, eu vou contar de novo a história do Tiago, mas agora eu vou dar o nome dele. A UF recebeu há anos atrás um aluno no vestibular, tetraplégico, lesão alta aqui na cervical, já bem perto da cabeça, no ato do nascimento. E essa criança passou pela escola, provavelmente quem é de São Gonçalo conhece ele, a mãe dele foi professora da rede, o nome dele é Tiago Correia Lacerda. Ele fez 9 cirurgias no primeiro ano de vida. Tamanhas dificuldades ficaram de sequela do nascimento. Quando ele foi para a escola, ele foi alfabetizado e ele aprendeu a escrever, mesmo com toda a tetraplegia dele, ele aprendeu a escrever. Quando ele chegou aqui na universidade, no vestibular, e ele fez vestibular aqui na UF, ele já não escrevia mais. Ele perdeu a capacidade de escrever. Vocês sabem como é que as pessoas fazem quando elas se espreguiçam? Pessoas cegas, vocês sabem como é que a gente faz para se espreguiçar? A gente abre os braços assim, bem esticadinho.
A gente também faz isso.
Eu sei, então, estou perguntando. Vocês sabem como é que é, né? Estica bem esticadinho. Quando o Tiago vai falar, ele faz isso. Ele estica os braços como se ele estivesse se espreguiçando.
Mas ele consegue esticar?
Ele não se espreguiça, ele tem um arco reflexo aí, doutora, né? É involuntário, ele tem um espasmo. Então, ele abre os braços como se ele estivesse se espreguiçando. E, com isso, ele não consegue escrever. Olha a gente falando aqui, sem dificuldade, com o manuseio dos braços e das mãos. E ele, quando fala, ele estica os braços, ele não consegue escrever.
Ah, sempre quando fala?
Sempre, sempre. E aí, para ele não fazer isso, ele tem que segurar a mão.
As cordas,
a musculatura vai.
Faz assim,
é involuntário.
E o que foi feito para ele não fazer?
Não, ele não faz. Ele segura a mão. Ele segura a mão entre as pernas para não esticar o braço.
Prende,
aí ele.
Mas a parte cognitiva dele não.
Aí deixa eu contar, então. Quando ele chegou aqui, ele tinha que fazer vestibular e ele não escrevia. Como é que ele ia fazer vestibular sem escrever? Então ele pediu um escriba. E aí apareceu para ele um escriba que anotou as respostas dele. Ele fez todas as provas do vestibular oralmente. A pessoa que foi escrevendo a resposta dele e marcando no cartão resposta.
É da mesma forma que nós.
Exatamente, exatamente, exatamente.
Leitores.
Exatamente.
Mas no caso ele já podia ler.
Ele pode ler com independência, o que ele não pode é escrever. Ele fez a prova e ele passou, gente, para o curso de física da UF. E ele fez o curso de física, licenciatura e bacharelado, com pessoas anotando as respostas dele. E na formatura ele ganhou um prêmio. Porque no período em que ele estudou, ele foi o aluno que teve maior coeficiente de rendimento, que foi 9,8, e ele ganhou um prêmio chamado Laurea Acadêmica. Ninguém tinha dúvida de que quem fazia tudo era ele, porque o coordenador do curso fez anotações, professores faziam anotações, as pessoas não acreditavam que ele fosse uma pessoa inteligente, com aquela dificuldade física toda. E as pessoas iam anotar a prova dele.
Eu passei por
passou por isso também.
Eles botavam numa sala e botavam outra professora, além da leitora.
Isso.
Eu passei muito...
Muito constrangimento. Isso é constrangimento e preconceito.
Elas trocavam a minha leitora. Hoje isso. Você não vai ler
Fulana, porque eles achavam que...
Veio uma moça...
Só vai tirar a prova do
exatamente. Aí o Tiago, quando acabou a graduação, ele foi para o mestrado. O mestrado dele foi muito difícil, porque o orientador se sentiu muito ofendido de ter um aluno daquele jeito.
Ofendido?
Quando acabou o mestrado, ele foi convidado para fazer o doutorado. E ele fez o doutorado... Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Deixa eu ver quantas cadeiras tem.
Tem aqui. Aqui tem cadeira.
Pode sentar aqui?
Pode. E aí, enquanto vocês estão chegando, eu vou continuar falando, porque a gente já está quase acabando.
Como é que eu posso construir um copo d'água?
Aí, para o doutorado, o Tiago foi escolhido. Então, o orientador disse, não, eu quero ele como orientando. E ele estudou uma coisa muito bacana, que são as grutas, as radiações em grutas. Porque, por exemplo, essa parede, nós estamos numa sala, essa sala é de alvenaria, essa alvenaria ela é revestida de cimento e depois tem a tinta, né? No tijolo, no cimento e na tinta tem radiação. Como é que é teu nome que estuda física?
Ana Beatriz.
Ana Beatriz. Não estou falando bobagem nenhuma, né? Então, tem radiação. A gente está aqui afetado pela radiação que vem da parede, que vem da luz e dos nossos pensamentos. São energias que estão nesse ambiente que a gente não vê. E o orientador do Tiago pesquisa as radiações que vêm das grutas. Então, o orientador vai na gruta, coleta o material de pesquisa e o Tiago tem que transformar esse material de pesquisa em dados no computador, analisar e ele escreveu uma tese sobre isso. O Tiago terminou o doutorado, fez concurso para o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Ensino Superior de Duque de Caxias para a disciplina de Física e tirou o primeiro lugar. Com toda a dificuldade dele de falar, ele é professor de Física em Duque de Caxias. E aí, quando acabou tudo isso, né, eu falei para o Tiago, Tiago, porque eu acompanho ele desde que ele chegou como aluno na graduação. E aí eu disse para ele, Tiago, olha só, vamos conversar sobre uma coisa muito séria. Você é um menino superdotado, ele arregalou o olho. Aí, vamos lá, vamos falar a verdade, porque ninguém nas suas condições, se não fosse superdotado, conseguiria terminar o curso de Física sem ser reprovado, com CR 9,8, com esse desempenho, tarará, tarará, tarará. Eu não preciso aplicar, mas eu não preciso aplicar teste de inteligência de QI no Tiago para saber que o Tiago é superdotado, né? Eu trabalho nessa área há 36 anos, então... É quase que no suor dá para a gente ouvir se a criança é superdotada ou não. Só respirar, né? É. Então, eu falei para ele, ele ficou assim, levou um tempo, ele ficou muito inconformado com essa história. Aí ele levou um tempo e tal. Esse ano, no curso de mestrado profissional em diversidade e inclusão, nós fizemos o terceiro encontro de altas habilidades de superdotação da UF. Aí assim, eu quero convidar o Tiago para participar de uma mesa. Eu quero que o Tiago fale dessa contradição que foi a vida dele. O tempo todo sendo tratado pela questão da deficiência física gravíssima que ele tem e a inteligência dele sempre sendo testada por conta do preconceito social das pessoas não acreditarem que ele era o produtor do conhecimento inteligente que ele demonstrava. E aí eu falei para ele, olha só, Tiago, essa mesa é para você falar dessa experiência e tal. E aí nós gravamos, a gente não sabia o que ele ia falar, a gente gravou, e ele acabou dizendo o seguinte, que ele achava aquele evento muito importante para que nunca mais acontecessem com pessoas com deficiência, com capacidade cognitiva superior como ele, nunca mais elas passassem o que ele passou. Porque ele sempre foi atendido pela questão da deficiência física. E ele nunca foi atendido pela questão da inteligência. Então, eu vejo vocês aqui, por exemplo... Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele fez uma revelação que vocês aqui, quando vocês tomarem consciência do talento que vocês têm, que nunca foi atendido na escola, vocês vão entender o que eu estou falando. O tempo inteiro as pessoas olharam para vocês... E viram em vocês apenas a pessoa com deficiência. Mas e os talentos que vocês têm? Quem se reconhece pessoa talentosa? A gente tem um problema na educação brasileira que é a gente não pode ser vaidoso. A gente não pode humilhar ninguém. A gente não pode ficar falando que a gente faz bem por aí porque senão a gente humilha os outros. Mas quando a gente vai buscar emprego numa empresa, se a gente não souber falar do que a gente sabe fazer bem, se a gente não assumir responsabilidade sobre o que a gente faz bem, a vaga vai ser do outro, não vai ser nossa, não. E aí você faz o que na vida? Ah, eu mexo com informática e tal, mas você é autodidata, você é autônomo, você precisa de apoio para programação? Eu não sei, tá, acabou, perdeu a vaga. Mas se você chegar e disser, não, eu aprendi sozinho, eu dou conta, eu busco, eu sei aonde eu encontro as respostas. Isso não é vaidade não, gente, isso é assumir responsabilidade naquilo que a gente sabe fazer. Ora bolas, quantas mulheres cegas sabem cozinhar? E sabem cozinhar bem?
Mulheres e
homens. E homens. É. Mas a gente antigamente não via tanto homem, agora que a gente vê mais. Mas sabem cozinhar bem. A gente vai dizer, e aí, você cozinha bem? A gente pode ir lá, vai ter um bolo bacana para a gente comer? E aí a gente chega lá, vê os pratos ornamentados, vê tudo decorado. Quem foi que fez? É a primeira pergunta que faz. Não fui eu. Ah, você não faz isso. Não, fui eu que fiz. Aí a criatura vai ter que ir lá pegar um tomate na geladeira para fazer uma rosácea na casca do tomate para a outra acreditar que foi ela que fez. Porque a nossa educação é assim. A gente não deixa as pessoas que têm competência dizerem das suas competências com realidade. A gente faz de conta que não tem. Só que quando a pessoa é deficiente ou tem, e aí no nosso caso aqui é a cegueira que está no cenário da nossa conversa, ninguém está autorizado a falar do talento que tem. Mas nós temos talentos. Talentos que nós descobrimos sozinhos, talentos que nós descobrimos com a ajuda da escola ou de alguém que nos ensinou.
E lá quando desmerecem a sua competência, dizendo assim, é porque você é cega, aí você compensa de outra forma. Você não tem aquela capacidade só pela sua capacidade
cognitiva mesmo. Mas isso foi um vício que a gente criou, foi falta de estudos. A gente criou um vício de dizer que o cego não enxerga, por isso ele ouve melhor.
É.
Mas tem cego que é desafinado. E ele não consegue cantar num coral. É só colocar aqui para a gente cantar o hino nacional que a gente vai ver que tem gente que destoa. Passou a vida inteira na escola cantando o hino nacional, mas não consegue cantar no tom. E que história é essa do cego que ouve melhor? Não tem essa história.
É que a gente usa os outros sentidos que sobreviveram, mas acaba...
E quando a criança é pequena e não tem consciência desse uso?
Aí já é...
Ah, então. Então a gente vai ter que estudar a aprendizagem da pessoa cega para a gente poder entender que existem pessoas que compensam, sim. Mas existem pessoas que não compensam, que elas têm esse talento a mais em qualquer área do fazer, que no caso da pessoa cega, não depende da visão. Mas que a ideia mental, o conceito mental, dá a ela tanta competência quanto uma pessoa que enxerga.
E essa habilidade que as pessoas têm, o que a senhora acha? Por que ela é embaçada? É um preconceito que foi desenvolvido, enraizado culturalmente?
É uma cultura decorrente do desconhecimento das teorias de aprendizagem. A gente não conhece neurociências. Agora que a gente está conhecendo neurociências. O cérebro, ele é fundamental para as nossas aprendizagens. Sem cérebro, a criança não vive. É a criança anencefálica. Aí tem criança que tem um cérebro micro, que são as crianças microcefálicas. E as aprendizagens dessas crianças são comprometidas, né? Quem tem o cérebro normal, mas... Porque o cego pode ter o cérebro normal lá no lobo hospital. E o olho é que não funciona. É na entrada do estímulo que a luz não é captada. Então a informação, ela não tem como chegar no lobo occipital pela visão, porque o olho é que tem a dificuldade. Ele é que não capta a luz. Então, logo o tal está lá. O conceito visual por outros caminhos, ele pode ser construído. Se a gente pega, por exemplo, massa de modelar, mostra para uma pessoa, eu já fiz isso com uma dissertação de mestrado. A menina queria estudar o conceito de espaço em crianças cegas. E eu sugeri a ela, então, que ela trabalhasse o espaço como ela estava trabalhando com o corpo, a criança circulando no espaço, mas que depois ela entregasse à criança massinha de modelar, para a criança fazer na massinha de modelar o espaço que ela estava vivenciando. E aí foi muito bacana, porque ela já tinha feito uma parte do experimento e ela mudou o ambiente. Então, ela primeiro descreveu o ambiente para a criança e deu a massinha de modelar. A criança fez o espaço sem a vivência no novo ambiente. Aí ela levou a criança no ambiente e deu novamente a massinha de modelar. Era praticamente a mesma reprodução. E a primeira massinha não tinha nada a ver com a segunda, porque a primeira era a imaginação. A segunda, ela já tinha andado pelo ambiente, ela soube reproduzir na massinha. Então, por que que aconteceu isso? Porque o lobo occipital da criança estava preservado, ela percebeu o que que era aquele espaço, né? Mas ela não enxerga, efetivamente ela não enxerga. Agora, o cérebro é quem vai determinar isso. As experiências que a gente vai ter vai determinar isso. Eu enxergo, mas eu não dirijo. Por que que eu não dirijo? Porque eu nasci canhota e fui condicionada a escrever com a mão direita. Então, o meu cérebro, ele não aprendeu as coisas que são do lado direito do corpo e as que são do lado esquerdo do corpo. Então, o meu pé dominante é o pé esquerdo e eu fui condicionada a escrever com a mão direita. Onde é que está a marcha do carro? Na mão direita. Então, olha o meu cérebro, eu uso o mouse com a mão direita, eu escrevo com a mão direita e eu sei passar a marcha com a mão direita, mas o meu pé dominante não é o direito. E aí, na hora de frear, o meu pé esquerdo anda lá embaixo catando pedal. Eu posso dirigir assim?
Não.
De jeito nenhum.
Mas quem chegou a essa conclusão?
Eu. Eu. Porque eu estava dirigindo, eu tirei carteira. Eu tirei, eu não saberia isso se eu não tivesse tirado carteira. Eu tirei carteira. Aí eu vinha lá do aterro do Flamengo para passar nos Arcos da Lapa para entrar na Rua Mendiçá. E eu vinha, gente, tem muitos arcos, e entre os arcos tem aquelas pilastras enormes, grossíssimas. E eu vinha em frente à pilastra e não ao buraco do arco. E o instrutor disse assim: Cristina, para onde você vai? Eu vou para a esquerda. E virei a seta para a direita e enfiei o carro na esquerda. Não pode fazer isso. Ele freou. Ele freou porque ele disse: não pode fazer isso. Ali eu descobri que eu não podia dirigir. Porque eu tenho que pensar. Quando eu comecei a dar aula de neurociência, eu olhava para o cérebro projetado lá na transparência. E eu ficava assim: meu Deus do céu, o que é lado direito, o que é lado esquerdo? Aí um dia, assim, eu tive uma boa ideia, eu virei o cérebro de cabeça para baixo, porque era a orientação que ia me facilitar. Quando eu comecei a aula, a aluna levantou o dedo e disse assim: professora, está de cabeça para baixo. Aí eu disse: ah, meu Deus, era para me ajudar, a aluna conhece. Aí eu virei, não, eu tenho que arrumar um jeito. Eu arrumei um jeito. Nunca mais eu errei. Eu sei quando é mão direita, eu mostro. E eu sei quando é mão esquerda e eu mostro. Só que eu tenho que pensar antes. Quem dirige pode pensar antes? Não, claro que não. Quem dirige ou pensa. Não dá para pensar. Se pensar, bateu.
Mas eu já penso, vira esquerda, vira direita. Eu estou falando,
não. E eu obedeço? E eu obedeço? Não, mas não pode, não pode. Respondi a sua pergunta.
Tá bom. Será que você aprendeu a ter duas dominâncias?
Então, eu sou ambidestra. Mas eu
ou
não.
Ou você tem lateralidade cruzada?
Não, eu sou ambidestro. Eu tenho tanto o domínio da mão direita quanto a mão esquerda.
Ah, então,
só que eu tenho que pensar.
Então, meio que
isso não é natural.
Você sabe fazer, mas a
então, só para vocês saberem, eu sou doutora em educação. Eu passei em primeiro lugar na UF, no concurso para o magistério da UF. Eu tenho 62 anos, mas tem 9 grafemas que eu não sei usar. Eu tenho que perguntar, por causa dessa troca de lateralidade. Então, o cérebro, ele não tem as sinapses no lugar certo para 9 grafemas.
Se fosse respeitada a sua
lateralidade, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Então, assim, o que acontece com as pessoas cegas? Elas vão escolhendo, pela tendência, quais são os sentidos mais significativos para elas. Esses sentidos mais significativos são os sentidos que podem gerar os talentos ou eles podem ser induzidos pelos talentos. Por quê? Existe um psicólogo chamado François Gagné, na Universidade de Quebec, no Canadá, que ele diz que a gente nasce com habilidades naturais. O Vygotsky também diz isso. Nós nascemos com habilidades naturais.
Todo mundo.
Só que tem 10% que é capaz de transformar isso que é natural em talento, com a interferência do meio, a vontade, o processo do desenvolvimento neurológico. Só 10% faz isso. Então, existem pessoas cegas que também nasceram com essa potencialidade. Por isso que a gente vê criança cega pequenininha fazendo coisas que para outras crianças é muito difícil. A gente vê adultos cegos fazendo coisas que para outros adultos cegos é muito difícil. Quem te ensinou? Eu não sei, sempre soube fazer isso. Então, é porque vocês já nasceram com essas habilidades e tiveram a oportunidade de desenvolver. E souberam aproveitar. O que a gente precisa agora, tomando consciência disso, de que isso existe, isso é uma realidade, é a gente não negar as crianças talentosas que são cegas. Para que elas não passem pelo preconceito de só serem vistas porque são cegas. Vai para o AE de criança cega. Por que vai para o AE de criança cega se ela é talentosa nessa ou naquela área? Tem que ir para o AE daquela área que é o talento dela. Ai, meu Deus, como é que é o nome daquele cantor italiano cego?
Andrea
Bocelli. Ele foi ficando cego na infância. Quando ele era criança, com baixa visão ainda, ele jogava futebol. E ele se guiava ali com o guiso e tal, não sei o quê, e ele jogava futebol, ele não era perna de pau, não. Por que a gente não deixa as crianças desenvolverem esses talentos quando elas gostam de jogar futebol? Ah, não, é baixa visão, tem que ficar treinando braille. Por favor.
Condiciona
a gente condiciona e vai dizer que aquela criança só vai fazer vida voltada para a vida cega. Não, ela também tem que desenvolver talentos que ela percebe como interessante. Tem um material que é muito interessante que a gente dá para criança, que é pintura a dedo e que é massinha de tinta em relevo. Esse tipo de material é muito interessante. A criança cega pequena, ela devia começar a trabalhar com esse material, porque ela pode ter um talento para uma determinada representação gráfica e ela pode vir a ser um artista plástico. Com tinta, com cores, com textura. Mas isso a gente tem que dar. Ah, ela é cega, ela não vê. Ela percebe contato, essa tinta é texturizada, ela pode ser preparada para isso.
Não pode aprender a escrever com letra normal, mas em alto relevo também, por exemplo.
porque a gente não tem tinta para isso. As canetas não têm tinta em alto relevo. E aí a gente não tem livros publicados com tinta em alto relevo. A gente não tem material preparado em alto relevo.
Mas não dá para fazer um... Tipo, um braille,
não
dá pra fazer um braille
com
formato das letras em tintas?
Não dá, não.
Olha, isso foi feito no início, foi feito em madeira. Exatamente, isso foi feito em madeira no início, ocupou muito espaço, era pesado. A gente tem um material montessoriano que às vezes a gente faz em alto relevo para a própria criança vidente passar o dedo em cima da letra e aprender a fazer. Fica muito grande, é um material que ocupa muito espaço. A letra Braille, ela tem mais ou menos o tamanho...
Avançado, vamos já vai à lua, não tem
nada. Não, mas o Braille,
mas a gente
é o suficiente.
Mas a gente já tem recurso. Quem não gosta de escrever, já tem a audiodescrição, já tem os recursos tecnológicos de ouvir. Aí como você vai escrever, fica a seu critério. Nem todo mundo precisa escrever. Quem não gosta de escrever, a política de inclusão hoje ela é muito clara. É a pessoa quem define como ela vai ser trabalhada e avaliada. Então, a criança que não tem habilidade para escrita, não sabe escrever, não gosta de escrever, ela não é obrigada a escrever, ela pode ser avaliada oralmente. Isso, olha, vocês fiquem atentos a isso. O INEP acabou de ser... condenado a pagar uma indenização moral por falta de adequação de prova para um candidato autista. Então, as pessoas cegas que não são contempladas, seja onde for, em órgãos públicos, em políticas de inclusão, o Ministério Público ele está ciente do que é direito das pessoas. Ninguém precisa ser obrigado a fazer o que alguém tem de boa ideia. As pessoas é que têm que dizer como é que elas querem ser atendidas. Isso serve para tudo. Desde qualquer órgão público a qualquer tipo de trabalho. Né? Oi.
A questão da escrita. Né? A maioria dos cegos treinam até para assinar.
Para assinatura.
Né? Essa coisa toda.
A assinatura ainda não foi substituída. O cartão de crédito ainda exige
eu
assinatura.
Eu queria me perguntar, porque eu tenho minhas duas irmãs que me enxergam, a Iracilda e a Edissa, sempre que elas vão resolver alguma questão pública, em banco, alguma repartição, na maioria das vezes é exigido uma testemunha. Em parte isso é bom porque é segurança, mas em parte eu fico a me questionar, porque elas só são atendidas mediante a minha assinatura como testemunha.
Olha só, isso foi condicionado. A professora Maria da Glória, lá do Instituto Benjamin Constant, não anda com testemunha, ela tem conta própria, ela assina tudo. Então, isso é o como a família educou as pessoas. É a falta de autonomia que gerou isso.
Não, é que é exigido.
É questão da instituição.
Meu PASEP, eu assino qualquer coisa, mas aí meu PASEP, o banco exige procura exigir.
A lei exige a presença de uma testemunha?
Não,
exatamente. Prestem atenção, olha a pergunta.
A lei exige a testemunha?
É que a gente foi educada assim, não.
Olha lá. A lei exige a testemunha?
Sim.
O cartório...
Não, a lei não. A pessoa do cartório é que exige, a pessoa do banco é que exige. A lei não exige. A lei não exige. A lei não exige. A lei não exige.
O cartório exige até para...
Segurança.
Mas eu quero dizer a você que a lei não exige.
Não, mas
o cartório exige para qualquer cidadão, não só para a pessoa.
Não, só para o CEP.
Ah, só para o
CEP.
Está fora?
Olha só,
para
receber o piso fazer,
exatamente.
Quando ela se aposentou, a Iracilda se aposentou, para receber o piso fazer, ela teve uma procuração pelo cartório para poder ela receber.
E Enfim, isso aí não é o assunto da nossa oficina.
Eu estou questionando assim, porque tem coisas que a gente não entende tudo. Eu estou perguntando...
Não, mas isso não é o assunto da nossa oficina. A nossa oficina é... Crianças superdotadas cegas existem e precisam ser identificadas para o atendimento educacional especializado. Como crianças superdotadas. Porque como crianças cegas, elas já estão sendo atendidas. Ninguém tem dúvida disso.
Mas aí dentro das políticas de educação, o que tem sido feito?
Então, esse conceito que eu comecei lá no início falando, a dupla excepcionalidade, ele já existe. Então, o Ministério da Educação já colocou no censo escolar o conceito de dupla excepcionalidade. Então, a secretaria da escola, quando vai registrar o aluno no censo escolar, não pode esquecer de marcar as altas habilidades se a criança for cega e tiver altas habilidades. Tem que marcar a dupla. Se não tiver a categoria dupla excepcionalidade, pode marcar os dois, cego e superdotado, ou altas habilidades. O que tiver escrito lá? Porque não elimina uma e outra. Marcando uma, desmarca a outra. Não, você pode marcar as duas e o Ministério da Educação vai entender que é uma criança cega com altas habilidades.
Mas isso
sim. Porque...
Ele tem como provar, né? Se ele tiver como provar, senão eles vão fazer o quê?
Mas quem vai provar isso é a escola que vai avaliar a criança.
Sim, se a escola avaliar, tudo bem.
É, se a escola não sabe avaliar.
Se a escola não avaliar, ela vai para o Ministério Público, não, porque está faltando com a lei. As crianças superdotadas têm direito ao atendimento educacional especializado por lei. Negligência na escola é 5º artigo da LDB. O responsável que está em sala de aula e não identifica vai responder na justiça.
Eu estou fazendo essa pergunta porque eu tive uma aluna de altas habilidades que ela, para entrar numa situação lá, no trabalho, ela precisou mostrar, só que ela não tinha especificado essa habilidade. Infelizmente, ela não... Ela era adolescente de 15 anos. Ela pediu à mãe, que era médica, a mãe ginecologista, aliás, a mãe enfermeira pediu à ginecologista para dar um atestado de altas habilidades.
Olha só, eu quero dizer às senhoras e aos senhores o seguinte, a LDB, desde 1996, ela apresenta os alunos superdotados como alunos de direito ao atendimento educacional especializado. Em 2015, o governo federal criou um cadastro nacional para o registro dos alunos superdotados, já que eles não são identificados no censo escolar. Os alunos identificados no cadastro nacional, eles têm direito à política pública. E tem política pública sendo organizada para ser distribuída para os municípios que indicaram que há alunos superdotados naquela escola. Quando a escola não cumpre o seu papel, quem perde é a escola. Quando a escola, quando o município não cumpre o seu papel, quem perde é o município. Os traficantes de Niterói, os traficantes de São Gonçalo, os traficantes do Rio de Janeiro, todos foram alunos de escola pública. Negligenciados, não atendidos. São líderes, pessoas que fazem cálculos de cabeça. E digo mais, hein? Nenhum é cego. Nenhum é surdo. Nenhum é autista. Nenhum tem síndrome de Down. Todos foram negados na política pública de atendimento educacional especializado. Quem tem a obrigação de atender, segundo a LDB, é o professor.
Foram penalizados por isso.
Quem não é, não são, quando não são denunciadas. Mas quando a mãe entra na justiça, elas são enquadradas. Tem uma advogada em São Paulo que ganha causas por danos morais de R$5.000. Ela está ganhando. A família está ganhando. Porque fica provado que a criança foi negligenciada.
Não, mas no caso, a responsabilidade por
identificar
é da escola.
É da escola.
Mas aí, vamos supor que na escola não tem um profissional capacitado para fazer isso.
Olha, você, quem trabalha na escola sabe quem é o melhor aluno da sua turma. Sabe quais são os alunos que se destacam da sua turma. Sabe os alunos que aprenderam a ler e a escrever antes dos demais. Isso não é conceito de deficiência intelectual. Isso não é conceito de cegueira ou de surdez. Que conceito é esse? Ok. Nós estamos em sala de aula para alfabetizar crianças, em tinta ou em braille. E nós temos crianças que aprendem antes da gente ensinar. Isso não é característica de quem tem síndrome de Down. Isso não é característica de quem tem só cegueira ou de quem tem só surdez. Isso é característica de quê? É isso aí. Então, basicamente, são três características que a gente tem que observar. Eu ainda não fiz o meu trabalho e o meu aluno já sabe o que eu tenho que ensinar. Ele está mais adiantado do que o meu trabalho. Eu ainda não fiz o meu trabalho. Essa criança não pode ser classificada como deficiente intelectual. O professor que não fizer isso, classificar essa criança como superdotada, ele pode ser enquadrado no artigo 5º da LDB por negligência.
O problema é que muitas vezes a família não tem recurso, nem...
Para quê?
Esclarecimento. Porque se a escola negligenciar, tem alguém vai ter que cobrar.
Então,
e muitas vezes a família.
Então, por isso que eu vim fazer essa oficina aqui. Sim. Porque vocês que são pessoas com experiências na cegueira podem alertar quem trabalha na escola em relação às crianças cegas, para que elas também não sejam negligenciadas. Imagina uma criança cega numa educação infantil que já sabe ler, que sabe calcular de cabeça. Uma criança que sabe cantar em português e inglês. Vocês não conhecem não, gente? Só eu que conheço? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Você conhece? Então, pois, então,
quanto... de 4 aninhos que canta inglês.
Canta inglês, nunca estudou inglês. E aí, o que dizem dela? É endemoniada? Porque é isso que estão dizendo na escola, que a criança é endemoniada. Como é que pode isso?
Eu sou lá no interior do Piauí, onde passou um ponto de passo.
Ah, eu não estou no interior do Piauí, eu estou em Niterói. Agora, lá em Belfor Roxo, na sua cidade, tem uma menina de 6 anos de idade que não está enturmada porque ela fala 5 idiomas e o primeiro idioma dela é russo. E a professora disse que ela era endemoniada. Ela não tem matrícula por causa disso.
Mas isso aí é típico, porque a gente não foi roxo, não é atrasado.
Cala a boca, Sandro.
Somente com
essa
observação, né? A gente consegue realmente...
Lógico, isso é fundamental.
Mas aí, assim, precisa fazer um teste?
Não. Por que a gente não pode fazer o teste? Você é psicóloga. O VISC-4, que é o teste hoje, que é o considerado top da neurociência, ele pergunta coisas para as crianças que as crianças não sabem, porque elas não aprendem mais conteúdos nas escolas. Esse teste foi aplicado em estudantes universitários e o QI médio do estudante universitário avaliado ficou abaixo de 100, ficou em 86. Então, você imagina um estudante universitário que teve acesso aos níveis mais elevados do ensino. Se ele está com QI 86, imagina uma criança. Não é para avaliar com teste de inteligência. É para pegar as listas de observação de criança superdotada que estão na literatura e usar essas listas na observação do dia a dia. Mas a melhor observação é a que o Vygotsky induziu a gente a perceber. Se a criança está mais adiantada do que o conteúdo ensinado na escola, está aí a resposta. De onde vem o conhecimento que ela apresenta? Você vai ver a mãe é sendo escolarizada, vai perguntar ao pai, não tem. Gente, é aluno de escola pública, o perfil do nosso aluno de escola pública é assim. Quem ensinou essa criança? Se a mãe não sabe para ela, como é que a criança sabe?
Professora,
fala.
vou falar uma experiência assim, que hoje eu tenho noção. Eu era criança, meu pai me colocava no colo e dançava, eu sou do Pará, né? Então lá a cultura deles é muito essa questão do brega. E eu lembro do meu pai dançando comigo na sala, eu muito pequena, uhum. muito pequena. Minha mãe disse, quando ele foi embora, eu tinha 4 anos. Mas eu lembro dessa situação, dele dançando e ele no colo.
Olha só, eu vou fazer uma... Eu não quero te constranger, né, Beatriz? Mas eu vou te fazer umas perguntas, tá? Sua mãe faz o que na vida?
Você está falando?
Não, Ana Beatriz. É, Ana Beatriz.
Eu?
É.
Minha mãe, ela praticamente só criou eu e minhas 3 irmãs.
Qual a escolaridade dela?
Ensino médio incompleto.
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 Você é de que cidade?
São Gonçalo.
E seu pai faz o quê?
Ele tem um comércio, ele tem uma floricultura desde os 18 anos. Ele cursou ensino superior, mas só o primeiro período e depois ele largou para trabalhar.
Qual colégio você fez o ensino médio?
Eu fiz um colégio particular. Mas
qual?
Santa Mônica.
Por que você escolheu fazer física?
Por que eu escolhi fazer física? Porque eu era muito boa em matemática, fazer contas. Eu pensei, quando eu estava no ensino fundamental, fazer direito, porque eu gostava da área. Mas aí quando eu comecei a estudar física, eu falei, é isso que eu gosto mesmo, de saber as coisas que acontecem no mundo.
Você tem baixa visão.
Eu tenho baixa visão.
E você não. Você enxerga os gráficos que os professores de física fazem no quadro ou você tem material didático acessível?
Hoje em dia eu não enxergo nada do quadro. E a maioria dos professores eles não tem notas de aula nem nada do tipo.
Como é que você estudou ortóptica no ensino médio?
Como eu estudei?
É.
Ótica.
Não. Óptica. Óptica.
Então, eu tive um professor de física que ele desenhava no meu caderno algumas coisas, tipo de gráfico, algumas coisas do tipo, mas foi só isso.
E agora na faculdade?
Você quer a minha experiência em ótica na faculdade?
É.
Eu cursei ótica no período passado e tem uma parte de laboratório. Esse é o. Acho que é o 6º laboratório sendo. Assim, do curso de física. Eu cheguei no primeiro dia de aula do laboratório, fui conversar com meu professor, falar que eu tinha baixa visão e que no escuro minha visão caía para quase zero. A única coisa que ele falou foi, o experimento hoje vai ser no escuro, então você é liberada da minha aula e todos os experimentos que você for fazer no escuro, eu te aviso antes para você não precisar vir à toa. Você está liberada de todos os experimentos.
E ele te reprova com isso?
Então, eu não sei porque eu falei pra ele que eu tentava fazer todos os laboratórios o máximo que eu conseguisse.
Uhum.
Aí ele falou pra mim que se eu quisesse eu podia ficar em sala, mas era por minha conta. Aí eu falei,
procura a professora Edicleia Mascarenhas na faculdade de educação.
Ela é minha orientadora.
Então tá bom. Porque assim, a gente tem que, né? A gente tem que reconhecer que não é um talento qualquer. Eu não conheço você. Você não me conhece pessoalmente, só de nome, mas pessoalmente você não me conhece. Mas eu não posso, em sã consciência, dizer que ela não tem um brilhantismo acadêmico, intelectual, por estar num curso de física de uma universidade pública estadual.
Pode perguntar uma coisa
pode,
pra ela?
Pode,
pra ela?
Pode.
Posso? Como é que você se sente, assim, tendo que participar de uma aula onde você não aproveita parte do que é passado para os colegas, que você está sendo excluída aí, né?
Sim, mas o que eu vejo, por estar numa faculdade pública, eu vejo que eu estando ali, mesmo não estando aprendendo tudo como eu poderia estar aprendendo, enxergando do quadro, eu tenho certeza que eu aproveito mais do que alguns dos meus colegas.
Então, aí me diz o seguinte, você foi aprovada em alguma disciplina que outros foram reprovados?
Também é isso.
Vocês estão entendendo o que é superdotação? Eu não conheço ela não me conhece. Mas o fato dela estar no curso de física de uma universidade pública, não sendo uma pessoa de baixa visão cega, agora cega, não há essa hipótese se ela não for superdotada, gente. Não há essa hipótese.
Mas eu queria fazer uma colocação aqui.
Fala.
Ela sendo dispensada da aula, isso, a escola não está negligenciando? Isso não é
então, essa não é uma política da UERJ, essa foi uma política de um professor meu.
Não está infringindo a lei?
Ô, Sandro, você sabe há quantos anos a gente aprova automaticamente um monte de aluno que não sabe ler e eles concluem o nono ano? Isso é uma cultura que a gente criou no estado do Rio de Janeiro. Isso não acontece em São Paulo, isso não acontece em Minas. É só ver o IDEB do Rio, o IDEB de Minas e o IDEB de São Paulo para ter consciência de que a aprovação automática aqui passou do limite. Os alunos não sabem ler e escrever. E agora estão chegando nos cursos de pedagogia esses alunos semi-escolarizados. E vai jogar para frente lá na faculdade que a gente vai ver isso. Não é? Fala, pode falar.
Qual o livro que você está usando?
Oi?
Qual foi o livro que você está usando?
Ela já está no sexto período, né?
Então, os professores lá da UERJ, eles gostam muito do Alonso Fim. Alonso Fim.
Porque eu vivi mais ou menos o que você viveu, fiquei excluído, né, dentro da sala lá, que era um estudo de sombras, né, franjas isso. E tudo mais. O que, que eu tive que fazer? Quando eu chegava em casa, eu pegava o Halliday, sabia que todo mundo tinha feito, copiava toda a matéria do Halliday e tirava 10 e tirava mesmo.
Olha, mas eu tipo assim, eu com a teoria, eu tive um professor que ele
como
me
é
ajudava
tá,
um pouquinho mais. O meu professor de laboratório, eu fazia o experimento com os meus colegas. E, tipo, eu não metia a mão pra fazer nada, mas eu ajudava eles a fazer...
Orientava eles.
Orientava pelo professor tinha.
Enfim, gente, já são 17h30. Queria agradecer a vocês a presença. Foi útil essa conversa? Pelo menos. Então tá, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Cristina Delu.
Rádio Dos Vozes. Há 15 anos em seu coração.